3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televisona.
Olá, eu sou o Bruno, do Arroba Bruno Urbano, e esse é o Televcast.
O podcast que fala sobre TV pra quem gosta de TV.
E hoje é dia de falar da emissora que andou a caminho da liderança, mas pelo jeito ela cansou e ela parou no meio do caminho.
Sim, vamos falar dela, a Record, a aniversariante do mês, quer dizer, do mês de setembro, que completou 67 anos no ar.
Todo mundo esqueceu de comemorar, inclusive a gente, que esse podcast, mas qual o futuro da emissora do Bispo? Então, solta aí a vinheta, produção.
Porra da menina, porra!
Vamos em combo, vamos em combo! Aoi!
Sempre lembrando que você pode se comunicar com a gente no Twitter e também no Instagram, no arroba Televcast. E lembrando ainda que a gente também tem um e-mail, televcast@gmail.com, para você mandar a sua mensagem, a sua reclamação, o seu tema que você quer ouvir nesse podcast. E hoje a gente vai falar da terceira emissora inaugurada neste país chamado Brasil e que tá no ar ainda, né? A mais antiga emissora que está no ar neste país.
Exatamente. A conhecida emissora C. Todos conhecem por mailing, por divulgações aí, por emissora C. A emissora C deu tantos pontos de audiência. Quem é a emissora C? Rede Record de Televisão, atualmente Record TV. Já que a gente tem
que
a
MTV. Que eu acho o nome podre,
é podre,
né?
Já tinha a MTV, agora é Record TV. Ela quis ficar americana, né?
Sim, e o pior de tudo é que, tipo, ninguém fala, esse nome não pegou.
Não pegou mesmo.
A Record tenta fazer o barra acontecer, mas não dá certo. Todo mundo sempre chama
TV Record ou só Record.
TV Record ou só Record ou Rede Record.
Ou Rede Record, exatamente. Record TV
vira e
não
mexe,
pegou.
Vira e mexe, você ouve assim. Agora, a Record TV, eu acho que, tipo, é o que eu sempre digo nesse podcast. A Record só sabe dar tiro no pé.
É o lema da Record. Acho que tem que ter de slogan aí. O caminho da liderança também não deu certo, então pega aí o lema que o Henrique está dando. Nós damos um tiro no pé. Acho que é o lema da Record, já que, né, se a gente for pegar a era de ouro dela, que foi justamente a época do lançamento da emissora, lá na década de 60 e 70, era a emissora era líder de audiência. Quando ainda só tinha TV Paulista, TV Tupi, e chegou depois chegar a TV Excelsior, a Record era a top das tops das emissoras. Ela tinha lá programas de festivais de música, ela lançou a Jovem Guarda, era um programa ainda, depois virou grupo lá com a Vanderlei, o Erasmo e o Roberto Carlos. Então ela era uma referência em emissoras de televisão no início, né, das décadas, quando a televisão chegou ao Brasil. E agora ela é conhecida como a emissora C. A decadência, meu pai.
Pois é, a Record é muito lembrada pelos festivais de música, que revelou grandes cantores. A maioria dos grandes cantores que a gente tem no Brasil foram revelados através da Record. Por exemplo, o Gilberto Gil foi revelado lá. Como você citou, Roberto Carlos, Vanderleia, o Erasmo. Tipo assim, a era de ouro foi feita na Record. Tudo porque, né? A Record tinha a Rádio Record com grandes programas, grandes comunicadores. E aí, anos mais tarde, a família, né, do Paulo Machado, e ele também, né, acaba lançando a Televisão Record.
Conseguiu a concessão.
Que por muito tempo aí foi a líder, teve até Silvio Santos, quem diria, né? Silvio Santos chegou,
Silvio tá lá no meio.
Chegou não só a trabalhar, mas chegou a ser dono da Record, comprar horário na programação da Record pra começar com o programa Silvio Santos, que mais tarde depois vai pra TV Paulista, até chegar na TVS, virar o SBT, como a gente conhece.
Exatamente. Foi quando, na década de 90, o Silvio Santos, que tinha a maior parte da Rede Record, ele vendeu para o Edmar Cedo e o seu grupo da Rede Universal. E, a partir dos anos da década de 90, houve um novo rumo para Record que conhecemos hoje em dia. Então, o que era de ouro nos anos 60, 70 e na década de 80 com o Silvio Santos, virou nem bronze, o que é hoje em dia. Virou o quê? Cobre. Virou, virou nada. A pior coisa que existe tá ali junto com a Rede TV no esgoto. Mentira, Record. Você tem tudo pra... Você tem, como eu já disse aqui anteriormente sobre a Band. A Band tem uma puta história na TV do Brasil. E eu acho que a Record também tem uma mega história pra se contar. Tanto que é a maior emissora, na verdade a mais antiga emissora no ar até agora. Só que, infelizmente, ela está qual é a palavra? Ela está sob a tutela de um grupo que não tem a ver com a comunicação. Edir Macedo não sabe, e seus, né, seus tutores e tal, sua direção, não sabe mexer com televisão. Silvio Santos é um comunicador nato, por mais errado que ele tenha seus closes aí, ele é um comunicador nato. Os Marinhos, eles aperfeiçoaram a Globo, tanto que ela é a melhor do país e uma das melhores do mundo. A Band, ela se aperfeiçoou no que ela tem de melhor, que é o jornalismo, tem ali o entretenimento, mas o melhor dela é o jornalismo. Mas a Record, ela foi se perdendo no tempo, se perdendo ali entre as mais novas que foram chegando depois dela. Isso pra mim é muito triste, porque para uma emissora ser tão antiga, que ainda não chegou à falência como tantas outras chegaram, é muito triste.
Ela que tava também no ar na época aí da Tupi, da Excelsior, e como você disse, não chegou à falência. Além disso, ela também revelou grandes comunicadores, né? Hebe Camargo esteve por lá, Blota Júnior, o Jô Soares também trabalhou na Record, fez Família Trapo, o Ricardo Corte Real.
O Manuel Carlos, né?
O Manuel Carlos, a Praça da Alegria, né? Começou praticamente aí na Record, depois foi pra Globo e tal, com a TV Paulista, até ir pro SBT,
pra Band
também. E o que eu acho também interessante da Record é que, se a gente for pensar, né, as outras emissoras aprenderam a fazer televisão com a Record, por ela ainda tá no ar há muito tempo, né? E você acabou falando já dessa ligação, né, da Record com a Igreja Universal, por causa agora do dono, do Edir Macedo. Mas, por exemplo, na época dos anos 90 até 2010, eu acho...
Início do 2000, né?
A Record tinha como presidente, se eu não me engano, ou era diretor de programação, algo do tipo, tinha o Bispo Honorilton Gonçalves. E ele entendia muito de televisão. Ele foi o responsável por levar a Ana Maria Braga pra Rede Record. E aí, ela sai por quê da Record? Porque ela briga com ele. Porque ela já contou também essa história que... se eu não me engano, acho que tem premiação dela, revista dela. E aí essa premiação, essa revista, acho que não chega pra quem ganhou de fato. E aí eles brigam e ela acaba saindo. E ela que, tipo assim, foi acho que um dos maiores sucessos da Record. Se a gente for fazer um top 10 aí de programas e apresentadores que fizeram sucesso na Record, a Ana Maria Braga tá nesse meio. O Ratinho também, ele virou uma grande estrela, ele começou a despontar no Brasil todo por causa da Record, porque ele tava aqui no Paraná, na CNT, fazendo um jornal policial, no lugar do Alborguete, que é muito conhecido, quem gosta de televisão sabe de quem eu tô falando. Ele sai da CNT com esse convite da Record e aí acaba virando o que ele é hoje. O Raul Gil também teve uma época mega de ouro na Record, ganhava do Luciano Huck todo sábado com o quadro lá do Pra Quem Você Tira o Chapéu. Então eu acho que, tipo assim, todo mundo zoa muito a Record, eu zoo bastante, você zoa, todo mundo na internet, no Twitter.
Morreu ou tá na Record?
Sim, tem o morreu ou tá na Record, mas a gente também tem que lembrar que a Record teve muita coisa boa. Tudo a Ver mesmo em 2004, gente, acho que de 2002 a 2004, mais ou menos, é um programa maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pena que acabou saindo do ar.
É, exatamente. Então, a Record, ela teve basicamente duas fases de ouro. A primeira, que é quando ela se originou, né, com os seus festivais de música, que são os The Voices da época, que The Voice se inspirou nos festivais de música brasileiro, basicamente. Então ela teve a primeira...
E que eram feitos ao vivo, né? Porque naquela época não tinha nem um videotape ainda pra eles poderem gravar, recortar e colocar no ar.
Os cantores eram humilhados, eram sim, vaiados, sim. Era babado. Pelo que eu vi nos especiais, era babado. E então teve essa primeira fase de ouro, né? De quando ela foi inaugurada. E a segunda fase de ouro, vamos dizer assim, foi depois da transição para o Di Macedo, quando ele teve a intenção de melhorar a emissora com ele, né? Ele fez investimentos e tal, contratou muitas pessoas de peso, a Eliana saindo da SBT e foi para a Record. Teve uma fase ali de ouro, mas eles não conseguiram lidar. Porque eles não estavam felizes em ter conseguido o segundo lugar do SBT. Porque chegou ali a fase que eles conseguiram o segundo lugar, que era do SBT. Eles queriam mais. Foram com sede ao pote, quiseram a liderança da Globo e meteram os pés pelas mãos. E agora são a chacota que estão atualmente. Então, eu acho que foi mais por muito desejo de ser líder que eles acabaram se perdendo e virando chacota como são atualmente. Porque eles realmente, na década de 90, quando o Edir Macedo comprou e começou a investir na emissora, eles realmente tinham uma boa programação, como você disse. Raul Gil, o Ratinho, a Eliana, como acabei de citar. Enfim, tinha uma programação muito legal. Tinha um show com a Adriane Galisteu, que era maravilhoso às noites. Mas... Não, ao ganhar o posto de segundo lugar do SBT, quis mais, investiu em teledramaturgia, conseguiu ganhar um pouquinho da Globo e queria mais e mais e mais. Acabou metendo os pés pelas mãos, não conseguiu segurar, porque quando você quer... você almeja, olha, eu quero ser a primeira, eu quero ser a líder, eu quero ser a fodona, você tem que sustentar. E eles não sustentaram. Eles, só porque eles ganhavam vez ou outra com uma novela ou com algum programa, eles falaram, nossa, somos os fodões, vamos desbancar os marinhos. E não deu certo. Né? Não conseguiram, sustentaram só o segundo e não sustentaram o primeiro. E acabou que perdeu o primeiro, perdeu o segundo e agora tem que se contentar com o terceiro e lamba os beiços.
É que se a gente for fazer uma linha do tempo, digamos assim, por exemplo, a Record nasce trazendo vários comunicadores do rádio pra TV, e aí começa essa era de ouro que a gente tá falando aqui, com os festivais e tudo mais. Tanto que o programa da Hebe é líder na Record, indiscutivelmente, porque traz vários dos comunicadores que estavam na Record. Ela acaba saindo da Record porque esses comunicadores acabam saindo da Record. O elenco da Record vai se esvaziando aos poucos. E aí, com isso, a Record vai perdendo espaço no setor, assim, das emissoras, a gente pode dizer. E aí, com a chegada do Edir Macedo nos anos 90, a Record começa a ganhar um rumo novamente, né? Porque
a se reinventar novamente.
A se reinventar, até porque a Record também passou por, se eu não me engano, 4 grandes incêndios, perdendo aí um pouco da estrutura, arquivo também. E aí, com a chegada do Edir, a Record se transfere para a Avenida Miruna, que, se eu não me engano, é um antigo aeroporto que tem em São Paulo, né? E aí, essa sede começa a ter vários programas e os grandes contratados, igual você disse, Eliana, Raul Gil, Ratinho, Ana Maria Braga e vários outros, Fábio Júnior. E aí depois...
Programa Fábio Júnior.
Programa Fábio Júnior. E aí depois eles acabam ganhando uma nova sede, que é a atual. E a sede da Miruna vira a Rede Mulher, que até então era do Grupo Record também. Que depois, né, acaba virando a Record News, que também eu acho um tiro no pé da Record, porque começa forte, todo mundo achando que, tipo, todo mundo ia ver jornalismo na TV aberta. Mas com o passar do tempo, a programação fica sucateada.
Exatamente. A segunda era de ouro da Record, que a gente está falando aqui, que é a parte do Di Macedo, durou cerca de 20 anos. Que é quando ele pega a Record para ele em 90. E até 2010, quando muda todos os cargos de alta cúpula da emissora, que aí perde perde o barco, perde a direção, perde... Tudo que eles tinham conseguido, que era foi a parte depois do Caminho da Liderança, que começou em 2004, E esse caminho da liderança durou, não durou esses, essa, 2004 até 2010 foram 6 anos. Esses 6 anos ficaram tentando achar a liderança e não acharam. Durou 6 anos para depois ir só ladeira abaixo. Eles acharam uma ladeira nesses 6 anos de caminho de liderança e aí eles foram caindo, foram escorregando até chegar a ser a emissora C.
E nessa época também, se eu não me engano, eles tinham como diretor artístico, se eu não me engano, acho que era o Deto Costa, se eu não me engano. E aí começa. E até porque também, né, eles começam a copiar muito a Globo, o estilo de programação da Globo,
Nesse caminho da
com uma
liderança.
novela, um jornal e uma novela. Eles copiam, dito e feito, a programação. E aí essa programação começa a dar resultado. Eles começam a passar o SBT todos os dias. E às vezes começa ali beliscar um pouco a Globo em alguns horários. Acho que o horário que eles mais beliscam a Globo, assim, se a gente pode dizer, é o horário do Balanço Geral, né? Porque
Atualmente,
até
né?
porque, né, enterrou o video show, né?
É, atualmente é esse horário que o horário que eles conseguem ali incomodar a Globo é o horário do Balanço Geral e agora o horário da Fazenda. Mas fora isso, é só realmente o Balanço Geral que eles conseguem incomodar a Globo, mas naquela época as novelas chegavam realmente a incomodar a Globo. Prova de Amor foi um baita sucesso. Pelo menos é a novela que eu me lembro que eu não assisti, mas que todo mundo falava de Prova de Amor. Sim, eu nunca vi você sair na rua de ver as vizinhas falando assim, ó, gente, você viu Prova de Amor? Você viu o que vai acontecer em Prova de Amor? Novela da Record ser comentada, sem ser a era antes do Edir, na era do Edir Macedo, eu acho que Prova de Amor foi uma das novelas que mais foi comentada e assistida, também fora as novelas bíblicas também. E Prova de Amor foi um auge, um sucesso. E aí quiseram continuar nesse mesmo estilo que você falou, de como a Record quis fazer uma novela das 6, 7 e 8, ou 9 no caso, né? E não sustentou. E foi aquilo, eu falei, quando você não sustenta, você pede arrego. E até agora eles não pediram arrego, eles ainda se acham uma grande emissora, né? Eles se acham assim, nossa, vamos bater a Globo sim. E para mim a única que pode bater sim, de certa forma, é o SBT. Se bem
Que
que depois das últimas
atualmente
depois das notícias dessas 2 últimas semanas, eu já joguei a toalha do SBT de mão também. Já não, por isso que as pessoas falam mal da Globo, mas se for parar para pensar, quem é que vai bater a Globo atualmente no cenário que estamos? Não tem gente que quem bata a Globo. Por mais que a gente odeie falar Globo é horrível no jornalismo, é horrível nisso, mas não tem ninguém para comparar, para bater de frente, falar, querida, a gente vai ser melhor que você. Não tem. Teve a Manchete. Manchete não sustentou nas finanças, no caso, porque a programação era impecável, era ótima e realmente batia, mas não sustentou
Até
a
porque todo
finança.
mundo fala, os críticos de TV, colunistas, todo mundo sempre bate nessa tecla. TV é hábito, super concordo. Mas eu acho que
Exatamente.
também é estrutura, é
E
dinheiro, é
qualidade.
qualidade. Porque, por exemplo, a Record tentou montar um Projac, entre aspas. Só que não conseguiu, né? Acabou tendo prejuízo. E aí o setor de
Sim.
teledramaturgia acabou tendo que ser meio que arrendado, entre aspas. Eles fizeram essa parceria agora com a Casa Blanca, começaram a só investir em novela bíblica. O público tá, claro, enjoando de ver sempre as mesmas coisas. Tanto que antes, quando era o R. Como que era?
REC 9.
REC 9, isso mesmo. Tinha uma diversidade maior de novelas, claro, tratava de um Rio mais violento, se a gente pode assim dizer nas novelas, né? Porque Prova de Amor mesmo é uma novela que mostra
Era uma novela das nove,
um
tinha
Rio
um drama mais
violento, que até
pesado.
tava em moda na época, né? Porque se a gente for analisar Mulheres Apaixonadas, também é dessa época e mostra um Rio violento.
Sim, eles faziam novelas do cotidiano, do dia a
E
dia,
aí,
que.
como eu tô falando de estrutura, eles também quiseram o quê? Contratar atores da Globo, que tinham um certo tipo de
Sim.
salário. E aí, pra chamar eles pra vir pra Record, começaram a dobrar o salário, triplicar o salário. E, gente, isso também vai dinheiro. Pra colocar um capítulo, pra gravar um capítulo, é muito dinheiro investido. Tem novela aí que tem capítulo que chega, sei lá, R$500 mil. Então...
Por capítulo, sim.
Então todo mundo fala da Globo e tal, mas a Globo consegue se sustentar, né? Por causa da estrutura. E aí...
E foi difícil chegar até lá.
Também, sim, foi difícil.
Né, eles ralaram, eles... Pra fazer as novelas, eles gravavam no estúdio que tinha no Jardim Botânico. Eles não gravavam no... A primeira novela que foi gravada no antigo Projac, atual Estúdios Globo, foi Explode Coração em 95, se não me engano. E, então, antes disso, as novelas que são icônicas da Globo foram gravadas em outros estúdios, às vezes que eram até alugados pela Globo ali na região do Rio. Então, até eles chegarem no nível que eles estão agora, teve o projeto. O Projac literalmente chama Projeto Jacarepaguá, para quem não sabe. E aí teve toda uma estrutura, um investimento milionário para ser um dos maiores, né, complexos de dramaturgia da América Latina. Demorou vários, né, anos para ser construído, começou em 88, 89, alguma coisa assim. E aí sim, eles explodem ainda mais de qualidade de produção e também, consequentemente, de audiência. Porque é isso, uma coisa vai levando a outra. E também a expertise, né? Porque... Eles perdiam pra Tupi, perdiam pra Manchete, perdiam pra SBS, perdiam sempre lá no início, quando iniciou ainda a TV Globo, a TV Paulista, enfim. E com o tempo que eles vieram a conquistar a audiência, tinha aquelas novelas que era da Glória Magadã, que era muito uma novela cigana, e aí eles tinham a novela que não era líder, veio a Tupi, colocou Beto Rockefeller, que era uma novela mais contemporânea, que mudou totalmente o rumo de telenovela do Brasil. E aí a Globo copiou, falou, sai fora, Glória Magadã, vamos colocar a novela, né, mais contemporânea no ar. E isso é uma coisa de expertise, você se manter e sustentar. A Globo fez isso durante muitos, muitos anos, e hoje ela é do jeito que ela é, imbatível. E a Globo não, e a Record, infelizmente, teve os seus auges, mas ela sempre tá ali. Ela vai pra cima e vai pra baixo. Ela eleva e cai. Ela é uma emissora totalmente instável. Ela é atualmente, ela é ruim. Atualmente é difícil de você se identificar com a Record. Você falar, olha, o que, que você vai assistir na Record hoje? Não dá. Nem o Faro, que era imbatível aos domingos, pra Eliana agora vive perdendo e ninguém mais lembra que existe Faro aos domingos. E ele era um grande concorrente nessa batalha dos domingos. Ele chegou ali, que era Faustão e Gugu, ele chegou ali para ser um grande concorrente. Aí veio Eliana, a primeira mulher ali para concorrer nessa batalha das noites do domingo, e deu uma rasteira nele com delicadeza, com suaveza, sabe? Então, tem que sustentar. É a palavra do podcast. Você tem que sustentar se você quer ter uma programação decente na televisão brasileira.
É, pois é, tanto que, por exemplo, ó, eles tinham uma Ana Maria Braga, e aí a Ana Maria Braga começou a ficar grande, 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 começou a ganhar da Globo, a Globo ficou incomodada, foi lá e chamou ela pra ir pra programação, ou então ficar na geladeira, mas, tipo assim, não incomodar a Globo. Mas aí a Record, claro, não tinha o dinheiro todo pra segurar a Ana Maria Braga, acabou perdendo ela com isso... Acabou também perdendo esse horário da tarde aí com Note a Note. Porque depois dela, veio a Kátia, veio a Claudete, veio Hoje em Dia, que até começou a ganhar por algumas vezes da Globo. Mas é bem isso, não teve a constância de tentar ali derrotar todo dia. E eu acho que a Record também se prejudica muito com o ego.
Isso que eu ia falar.
É uma emissora que tem um ego muito grande, porque às vezes está dando certo. Vamos usar o exemplo do Hoje em Dia. O Hoje em Dia fez o maior sucesso na época com a Passarela, Ana Hickman, Brito Júnior, Edu Guedes, Cris Flores e o diretor Vildomar Batista. Todo mundo, pra onde você ia, todo mundo comentava dessa Passarela, pra saber o que tinha na bolsa da Ana Hickman, na panela do Edu. Era o sucesso, mas aí com o sucesso subiu pra cabeça e eles começaram a explorar. O negócio foi ficando saturado.
Ficou perdido.
E acabou perdendo. Hoje em Dia, o que, que o Hoje em Dia virou? A gente até tem um episódio que a gente fala sobre os programas matinais. Virou um telejornal, que eles ficam chamando notícia, notícia, notícia. Aliás, né, a programação toda da Record virou telejornal, porque você liga, se eu não me engano, a programação começa 4 da manhã, por causa do Horário 1 e do outro jornal lá da Bandeirantes, todo mundo tá começando nesse horário. Começa lá o... acho que é o Balanço Geral da Manhã, depois vem SP no Ar, aí vem Fala Brasil, Hoje em Dia, e o outro Balanço Geral, que acaba 3 horas pra ter uma reprise de novela. Então, o pessoal fica das 4 às 3 só com notícia, 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 notícia.
Jornalismo, jornalismo.
Eu acho que nos tempos que a gente tá vivendo, com o stream e tudo mais, a televisão vai investir muito mais em jornalismo. Mas eu acho que a Record, assim... excede, sabe? Excede até demais. Sim. Porque, tipo, começa a virar uma repetição, uma repetição, uma repetição, uma repetição. Você não vê, assim, programas diferentes na grade da Record. Parece que é tudo a mesma coisa. Né? É, tanto que, por exemplo, teve uma época que os programas de auditório eram tudo a mesma coisa. Só mudava o apresentador e o nome. Mas era tudo a Sim. mesma coisa. Aquele assistencialismo barato da pessoa vir no palco, chorar, ganhar uma festa, ganhar, sei lá, uma ajuda, uma máquina, uma reforma da casa. Tudo virou a mesma coisa. Era o programa do Gugu.
O programa da tarde era um Hoje em Dia, segunda edição.
Também,
basicamente,
era o programa do Gugu, era o Geraldo Luiz, era o da Sabrina, assim, o do Rodrigo Faro. Então, sabe, tipo, você não vê a diferença.
Não tinha nenhuma variedade, né? E a Globo, se você for comprar com a Globo, nem até do SBT é até mais arrumadinha. Por mais horrível que seja o início da grade, que é aquele primeiro impacto, que não sei como as pessoas conseguem suportar assistir aquilo. Depois disso vem a programação infantil, vem a parte local, né? Tem as novelas mexicanas, tem a novela infantil, tem uma diversidade ali. Uma típica do SBT, claro. Não é uma diversidade que, meu Deus do céu, que inovaram. Mas é uma coisa do SBT, é uma grade do SBT. Mas, na Record, é isso que você falou. Não tem diversidade nenhuma. Não, não tem... A Globo é tão, sabe, grande, por mais que as pessoas odeiem, mesmo que você esteja ouvindo, você odeia a Globo. Se você quer saber que horas são, se você colocar na Globo, você sabe que horas são. Porque se tá passando um determinado programa ou jornal, sabe, bom, deve estar entre tal horário e tal horário. Tá passando a Sessão da Tarde, deve ser lá umas 3 horas. Tá passando a reprise, tá passando a Vale a Pena de novo, deve ser 4:30.
De uns anos pra cá, começou a ter muita mudança, né? Tipo, tanto de apresentador...
E mesmo com essas mudanças, você ainda consegue ali...
Sim, ainda eles conseguem manter o primeiro lugar, manter a programação e tudo mais. E aí, falando em ego também da Record, tem o lance da Record querer tirar da Globo, né, os direitos da Olimpíada, do Pan, mas cadê? Não conseguiu sustentar, né? Tirou, por exemplo, de Londres... Tirou a Olimpíadas também acho que Pequim também, se eu não me engano. Acho que tirou, ou foi na Globo, não lembro agora de cabeça.
O Pan é da Record há muito tempo e nunca mais voltou pra Globo, né?
Então, só que, tipo assim, você vê, falar... Você não,
Ninguém mais não
pra começar
falar.
Pra começar, as outras emissoras não noticiam quando o Pan tá na Record, Olimpíadas e o que for. Tipo, não faz aquela cobertura igual fazem quando tá na Globo. E também não faz sucesso as Olimpíadas na Record. E, gente, eu não estou aqui criticando a Record no sentido de eu odeio a Rede Record Televisão. Não é isso. Eu quero mais é que ela faça sucesso, que ela empregue gente, porque essa área da comunicação, na mesma hora que você tá empregado, você pode estar desempregado. Vide agora o SBT, demitindo aí várias equipes e acabando com o programa, tá quase acabando com o setor de jornalismo. Então, tipo assim, é triste você ver que não tá dando certo as coisas. Só que eu acho que se a Record tivesse um pouco menos de ego, eu acho que as coisas começariam a fluir melhor lá. Aí eu não sei se também falta direção, porque, por exemplo, pra quem não sabe, o diretor de jornalismo atual da Record é o Antônio Guerreiro, que por muito tempo foi repórter do Mulheres. Tem vídeos engraçadíssimos dele na internet. Que, tipo assim, você jamais imaginava que um dia ele fosse ser diretor de jornalismo de uma grande emissora.
Pois é, esse ego que você fala da Record é que eles não podem ver ali a primeira liderança, sabe? Primeiro lugar, não pode ver a liderança. Eles veem a liderança, eles já começam com deboche, eles já começam com indireta. E fica, sabe, chato. O SBT não faz isso quando eles conseguem a liderança, pelo menos não que eu saiba. Eles ficam a liderança. O único que faz isso é o Ratinho, porque ele não tem limites, ele não tem escrúpulos, ele é chato mesmo. Mas você conseguir a liderança é você se elogiar, você tem que se elogiar, você que joga confete em você, você não tem que ficar falando, olha lá, a líder, que é sempre líder, perdeu pra mim. Você tem que, sabe, você tem que olhar, olha, pegamos a liderança, o que a gente pode melhorar pra continuar desse jeito? Ver o que você acertou pra você ter conseguido a liderança e melhorar. E a Record não quer saber disso, ela quer saber de festa, ela quer saber de farofa. Ela quer saber de farofa quando ela fica no primeiro lugar. Pra falar, jogar na cara da... aquela pessoa mimada do recreio, da escola, que ganha uma... Tem a líder da escola, que tem a lancheira mais bonita. Aí vai lá, aquela segunda que tem inveja, consegue uma lancheira mais bonita ainda. Ao invés dela ficar desfilando pela escola com a lancheira mais bonita pra todo mundo ir lá seguir o exemplo dela, ela não, ela vai lá naquela que já era a líder com a lancheira mais bonita e começa a tacar a lancheira na cara dela, falar, minha lancheira é mais bonita agora. E aí todo mundo fica com raiva dessa pessoa. Porque ninguém perguntou pra ela que a lancheira dela é a mais bonita agora. Ela não deixou, ela nem permitiu que as pessoas vissem que a lancheira dela é a mais bonita. Porque ela foi lá ser snob. O problema da Record é isso. Ela é snob quando ela vence. Quando ela faz uma coisa melhor que a Globo. Ou até mesmo que o SBT. Isso tá acontecendo com a Fazenda. Não pode ficar em primeiro lugar. Que, meu Deus do céu. É isso também do Balanço Geral. O Balanço Geral é uma coisa que eu odeio. Porque eles ficam de... A Fabiola os apresentadores que mudam, eles ficam fazendo festa quando ficam em primeiro lugar. Parece que eu voltei aos anos 90, quando tinha o Gugu e o Faustão brigando pela liderança. Que fica esse negócio de primeiro lugar ao vivo. É uma coisa cafona. Real time é uma coisa. Os consolidados é totalmente diferente. E isso é muito chato.
Ah, eu não julgo esse negócio do primeiro lugar de comemorar a liderança, porque eu acho que eu faria igual. Se eu tivesse na televisão e eu tivesse em primeiro lugar, eu queria comemorar. Não tirar a razão deles. Só que também, eu acho que o que pesa também contra a Record, e todo mundo sabe disso, não precisa nem ser um expert em TV, é a mistura da religião com a televisão. O que acontece muito na programação da Record, por exemplo. Acho que não tem mais o Fala Que Eu Te Escuto, mas tinha o Fala Que Eu Te Escuto.
Acho que tem.
Não, eu acho que virou outro programa agora.
É?
Acho que não tem mais Fala Que Eu Te Escuto. É. Porque às vezes, assim, eu tô assistindo alguma coisa, tipo... por exemplo, a Fazenda, às vezes. Aí eu deixo, tô fazendo outra coisa, começo um programa de...
Mr. Robot.
É, então, aí vem o programa religioso, só que não vem como Fala Que Eu Te Escuto, vem com outros nomes. Eu não sei se tá de férias, não sei o que tá acontecendo. E não só isso, tem também o Love School lá, que é um programa pra casais e tal, que é exibido no sábado, que é da filha do Edir Macedo. A Record também não mostra e não fala muito, né, de carnaval, de alguns feriados católicos, também não menciona. Tem esse lance de não falar palavrão no ao vivo da Fazenda. Tá, no BBB também é pedido pra não falar, mas gente, o programa é 11 horas da noite.
Exatamente. Tem a classificação indicativa, as pessoas estão com nervos à flor da pele. São coisas que acontecem, sabe? Se tá dentro do horário permitido, não tem por que ficar chamando atenção, já que na edição eles não colocam. Eu acho também que é muita besteira. Mas, como você disse, deixar a Igreja Universal, né, do Edir Macedo palpitar demais na programação da emissora, prejudica muito. Uma coisa que você me fez lembrar foi quando a Isa foi no programa do Faro cantar a música dela, o estouro da Isa, que foi... Eu acho que foi essa música, foi Pesadão. Ou foi Ginga, eu não lembro qual foi a música. Mas eles cortaram um trecho da música da Isa porque falava de um termo de uma religião matriz africana. Quando eu só li a notícia, porque eu não vejo o programa do Faro, mas eu só de ler a notícia eu já fiquei incrédulo. Falei, como que uma emissora do tamanho da Record permite um absurdo desse, gente? Se sabe que ela vai cantar essa música, por que que permite ela cantar a música? Ou por que que chamou ela pra cantar a música? sabe? É de uma falta de respeito até com a Isa, com a artista e com o público, obviamente, né? Com os fãs da Isa que ligaram lá, sintonizaram na Record pra ver a música dela e não ver a música do jeito que ela tem que ser. Com um corte preconceituoso, sabe? É péssimo, é totalmente péssimo. Fora isso tudo que você já falou. A Record tem tudo pra ser uma boa emissora, uma concorrente, sabe? Que a gente possa falar, olha, eu não quero assistir Haja Coração. O que que eu vou assistir no lugar? Vou colocar no SBT? O que que tá passando no SBT no lugar de Haja Coração? Chiquititas, por exemplo.
Que ninguém aguenta mais, que ninguém aguenta mais.
Não quero ver novela do SBT. O que que tá passando na Record? Não sei. Mas vai tá passando o quê? Jesus. Não quero ver. Sabe, não tem concorrência. Aí eu vou ter que ser obrigado a assistir Haja Coração. Por culpa do quê? Da do SBT e da Record.
Vai ter Floribela na Band. É maravilhosa. Tem
Floribela, verdade. Tá vendo? Aí a Band, sabe, tem ali uma visão de futuro. Coloca coisa boa na programação. Falta só tirar o Datena do ar. Mas fora isso, tem uma boa programação ali.
Bom, mas agora vamos falar dos acertos da Record. Eu disse o Tudo a Ver, eu acho um grande acerto. Não o Tudo a Ver com a Tina Roma, tá, gente? Que aí tinha só... matéria reprisada. Na época lá com o Paulo Henrique Amorim, a Janine Borba, depois veio a Patrícia Maldonado, Ana Hickman e o Edu Guedes começaram lá antes de ir pro Hoje em Dia, por exemplo. Nossa, o Tudo a Ver era maravilhoso. Outro acerto da Record. Note a Note com Ana Maria Braga. Todo mundo parava pra ver as pegadinhas louro contra loura. Nossa... Era ícone, e aí depois ela passando debaixo da mesa, chamando os cachorros. Nossa, é outra coisa assim que eu me lembro como se fosse ontem. Outro acerto da Record?
Um acerto da Record que eu, assim, nunca vou deixar de lembrar é a fase da Eliana. A fase da Eliana, desde quando ela chegou até a hora dela sair, na época do Tudo é Possível, pra mim foi perfeita a fase que a Eliana esteve na Record. Ela começou no SBT e brilhou lá. Mas acho que a maior parte do sucesso da Eliana foi na Record. Ela ficou muito tempo lá. Teve a parte que ela lançou o Pokémon no Brasil, que foi um estouro, sabe?
Ah, ninguém gosta de Pokémon. Ninguém gosta de Pokémon.
Gosta sim, querida. É a maior franquia do mundo. Você tem que aceitar. Ela lançou e foi um estouro. Fez a Globo gastar, como eu já falei aqui num episódio anterior, fez a Globo gastar milhões em um anime pra poder... bater de frente com a Eliana, porque Bambu Luar, que foi um gasto enorme pra Globo na época, flopava horrores, sabe? Perdia pra Eliana de lavada. E foi um grande investimento. Era um complexo de novela da 6, Bambu Luar. Era um baita de uma cidade cenográfica. Tinha uma novelinha flopada dos Cavaleiros do Futuro. Tinha a TV Globinho nasceu lá nesse Bambu Luar.
Nossa, tá vendo? Todos... Ele assistiu tudo porque ele lembra de tudo.
Claro,
e eu ficava assistindo Eliana, que eu não sou obrigado.
Não batia a Eliana. A Eliana com um programazinho dela lá, na Barra Funda, que ela fazia as coreografias dela, mostrava os desenhos dela e com o quê? Com 5 reais de orçamento, conseguia bater a Globo. Então, acho que a Eliana fez um bom trabalho na Record. É o que eu mais... Tanto, depois disso, ela teve Eliana em Alegria. Teve a Eliana na Fábrica Maluca. Que aí foi realmente uma maluquice, porque foi horrível. O conceito foi legal.
Ah, eu amava.
Ah, eu gostava, porque eu era fã da Eliana. Mas se for ver hoje, foi um conceito totalmente horrível. Porque não deu certo. Tinha que abrir umas portas loucas lá. Cada porta era um tema diferente. E aí acabou que depois jogou tudo pro ar e virou um cenário só. E tinha uma plateiazinha de criança. Então, não deu certo. Aí depois veio o programa Eliana só, que era pra fase mais infanto-juvenil. Não era mais uma parte... Não era mais só crianças. Era uma parte mais pré-adolescente, que tinha lá... O negócio de shampoo do ovo, que também explodiu, né, entre os adolescentes. Teve a icônica fase do Eliana no Parque, que, nossa, maravilhoso. Eu adorava assistir Eliana no Parque. Eu adorava Eliana no Parque. Foi, acho que, a primeira vez que ela entrou nos domingos na Batalha dos Domingos, mesmo sendo na parte vespertina. Ela não estava ali na parte noturna, mas era uma das primeiras vezes que ela chegou no domingo, né, da televisão. E ela terminou no Tudo é Possível, que não, já a fase já não acompanhava mais a Record, nem muito menos a Eliana, já tava na fase da MTV, mas eu lembro disso que ela foi onde ela ali se né, reconfigurou enquanto artista. Ela conseguiu evoluir de infantil, infanto-juvenil para adulto. E agora tá aí belíssima no SBT. Por quê? Porque a Record não valoriza seu próprio artista. A Record não valoriza seu artista Globo. Quando sabe que o artista vai vazar, ela vai lá e segura. Ela valoriza o artista. Tudo bem que hoje, ultimamente ela tá, por conta da crise, dispensando também uns artistas, né? Mas, por anos e anos, a Globo sempre valorizou o seu maior nome, né? E a Record nunca foi de fazer isso. Tanto que até agora, quando a CNN nasceu, perdeu um monte de nome. Por quê? Não valoriza seu artista. A gente falou aqui no episódio das emissoras de jornalismo, e a gente, ela perdeu o Gotino, né? Que agora ele voltou, mas teve ali, ó, ele deixou aviso: se vocês não me valorizarem, queridas, eu vou, ó, sair. Você tem que aprender a dar valor pra mim.
Eu acho que outro acerto da Record foi o É Show com a Galisteu.
Nossa, eu amava.
Era maravilhoso. Esses dias até eu tava vendo alguns vídeos da época. O Zé Pedro, que era o DJ, todo dia ele com um negócio na cabeça e uns óculos e tinha umas dancinhas malucas. Sim. Gente, era maravilhoso. Ela saía de uma porta giratória, assim.
Sim, eu amava.
Ai, Galisteu, por que você foi sair da Record, meu Deus?
Você não acha que o Super Pop foi uma cópia do É Show?
Então, é que assim, na verdade, o É Show é uma cópia do Super Pop. Por quê? A Galisteu primeiro estreou na RedeTV no Super Pop.
Jura?
Ela saiu da RedeTV e foi ter o É Show na Record. Aí eles ficaram sem. Eles ficaram sem apresentador, aí começaram a fazer teste com Deus e o Mundo. Chegou a Luciana Gimenez pra lá e a Galisteu continuou na Record. Tanto que, por uma época, a Galisteu não era muito bem-vinda na RedeTV por ter deixado, quebrado o contrato e tudo mais.
Eu sou
péssimo
com datas, pra mim era o inverso.
Você que tem aí mais ou menos uns 30, 25, eu tenho 18, eu tenho 18, mas eu lembro do É Show.
Aham, você era mais gordo que eu.
Eu amo, tanto que, tipo, tinha a abertura e o público começava a gritar, show, eu fazia em casa toda noite.
Sabe, outro programa icônico que eu acabei de lembrar, programa
Qual?
Do Ed Banana.
Meu Deus, o Chiquinho, era tudo!
E ninguém sabia que era o Chiquinho, eu não sabia que era o Chiquinho.
E, tipo,
eu
assim,
amava a abertura.
Ele não usava, ele
Ed
não usava
Banana.
Nem o
Banana.
Ele não usava nenhuma máscara, nenhum artifício, assim, pra ficar diferente do Chiquinho. E ninguém conseguia
Porque
essa
o Chiquinho
proeza.
Tinha aquela barriga de espuma e ele ficava muito convincente. Parecia que ele realmente era uma pessoa gorda. E ele não era. E aí, com o Ed Banana, ele usava só aquele paletó amarelo,
magríssimo. Com chapéu também.
E aí ninguém via, só pela cara não dava pra perceber, porque ele tinha peruca, ele tinha óculos, ele tinha muito figurino no como Chiquinho. E o Ned Banana, ele tinha só um paletó amarelo, ele era tipo um máscara, né, o desenho máscara sem o máscara. Sem a máscara verde, no caso. Era maravilhoso o programa Ed Banana. Era uma farofada da noite, gente. Era pura farofa. Tá vendo, Record? Volte com essas coisas. Volte com a farofa. Nos entregue farofa.
Ó, um que é muito farofa, mas que atualmente já tá falando merda. Mas que, tipo assim, não tem como eu não citar ele na Record, principalmente. Gilberto Barros com Quarta Total e Domingo
sim.
Show. Nossa,
atualmente
era simplesmente...
é um lixo tóxico, mas ele fez muita coisa legal.
Atualmente é só Chernobyl. Mas, gente, o Quarta Total com ele, aquela farofona, assim, maravilhosa, começava ali mais ou menos...
tinha aquele tubo de água, não é?
Sim, tinha... Ai, tinha brincadeira com controle remoto, que o povo se vestia com um negócio de espuma e corria e se jogava pra bater nos pinos. Gente, tinha brincadeira...
tubo de água.
Tinha a brincadeira da carta, que tinha que dar o beijo e passar pra outra pessoa.
Ah, isso eu lembro também. Nossa, uma baixaria.
Tipo assim,
baixaria tipo... da noite.
Era maravilhoso, meu Deus.
O que eu gostava bastante era o Roleta Russa.
Ai, eu amava.
Era maravilhoso. As celebridades realmente iam. Nessa época, as celebridades aceitavam ir na Record. E eles iam lá... Ficavam lá dentro de uma... A Band lançou recentemente uma versão desse programa que acabou não dando certo com o Datena, né? Mas, na época, a Roleta Russa era sensação. As pessoas iam lá, real. Tinha a Carla Pérez que ia lá. E era muito tenso. Era muito tenso esse programa. Era um reality show de quiz. Muito bom, gente. Joga no YouTube Roleta Russa Record, porque se relógio jogar Roleta Russa, vai dar em coisas erradas. Roleta Russa Record, que é um programa, um game show de perguntas e respostas, que era babado. Os artistas caíam dentro de um buraco. Era muito legal, muito legal.
E que era feito pelo Milton Neves, né?
Ninguém, Milton Neves, sim.
Ninguém pensou assim que ele fosse ser um grande apresentador, igual ele foi em Roleta Russa, porque, né, toda a história dele é feita em cima de programa esportivo e tudo mais.
E o Record tinha, assim como a Globo tem na parte da tarde, um jornal local, em seguida vem um jornal esportivo, que é o Globo Esporte. E a Record tinha isso nas tardes. Tinha um jornal esportivo, com o Milton Neves. Agora não, né, não tem mais. Agora ele, eu não sei, o Milton Neves tá na Band?
Tá na Band.
Eu não acompanho.
Com o Terceiro Tempo. Nossa, desatualizada.
Não, eu não acompanho esporte, querida.
Vocês perceberam, né, que o Bruno tá desatualizada.
Tô, querida.
Mas, de uma coisa que ele...
Eu sou mundinho Globo, beijos.
Mas de uma coisa que ele tá mega atualizada é do quê? A Fazenda 12, porque chegou o momento da gente comentar o que rolou nessa semana, nesse quadro maravilhoso chamado Caminho da Roça.
Oi, o Caminho da Roça, Sor. A Fazenda 12.
Como bem disse o Henrique, eu estou sim atualizado na Fazenda, porque é a única coisa da Record que eu estou assistindo. Estou sendo obrigado atualmente a assistir a Rede Record atualmente. A Rede Record não, vou falar o nome certo, a Record TV.
A Record TV.
Estou sendo obrigado a assistir a Record TV para ver a Fazenda, porque realmente a Fazenda deste ano está bombando, está muito boa, está entregando o entretenimento que a gente realmente quer.
E eu amo, né? Que esse elenco é assim, né? Na sexta-feira, eles brindam. Ai, a nós, a nossa saúde, a felicidade, a não sei o quê. E na terça, só rola os barracos maravilhosos. Sim. Tanto no ao vivo, na votação, quanto o pós-roça. Igual rolou agora, né? Jojo icônica pegando a latinha lá de que ela tava bebendo água.
De Neutrox. Gente, essa latinha da Neutrox que a Jojo destruiu deve ir para qualquer museu mais próximo do Brasil. Pra ficar lá como uma obra de arte. Sabe? Pra gente relembrar esse momento, tá lá, quando você vai ver o detalhe da obra, tá lá, latinha que Jojo Todinho quebrou para não socar a cara de Biel.
E também deveria o quê? E o potão de creme Nivea, ó, fazendo aqui o Merchan, que Raíssa pegou e jogou na cara do Cartolouco.
Raíssa. Menino, chama a minha, certo.
Eu sempre confundo esse nome. E ela jogou na cara do Cartolouco e cada meme maravilhoso com a cara do Cartolouco.
O próprio Cartolouco fez meme, né? Falou que, não vamos falar aqui porque é um podcast de família. Mas ele falou que, né, a gente não vai repetir a frase que ele falou, porque aqui é um podcast de família, a gente é pra família brasileira, a gente é family friendly.
Ah, eu tava acompanhando quando ele disse que parecia que 8 homens tinham gozado na cara dele.
8 homens tinha, né, ejaculado na cara dele.
Eu morri.
Gente, babado. E essa parte, ele ficou assustado. Mas, diferente de Juliano, que é um homem escrotíssimo...
E é falso, quase, né? Porque a edição tá só que queima ele, mostrando o quanto ele é falso. Primeiro de tudo, teve um dia que ele pegou, ele tinha levado a garrafinha, a famosa garrafinha Neutrox, pra eles beberem água. Ele levou pra baia, e aí tocou a sirene da punição, ele começou a esconder... pro pessoal não ver que ele tinha levado a garrafinha, ele dizendo que ele não tinha levado nada, que não foram eles e tal. E aí depois eles perceberam que ele tava com a garrafinha. E sem falar isso, outras vezes a edição já, tipo assim, queimou ele. Porque, por exemplo, ele é um dos que jura de pé junto que eles não combinaram de votar na Raíssa. Mas a edição foi lá mais uma vez e, ó... tacou na cara, queimando eles, porque ele disse que não queria votar na Luísa, mas aí ele vai e vota na Raíssa, mais o Cartolouco, o Biel e os outros.
E
falando...
E ele que quis partir pra cima da Raíssa.
Também, super bravo lá, né?
Pra cima dele, né? Ele querendo ser todo macho, nossa, eu sou um pai, você que me respeite. E Mirella, maravilhosa, com uma colher de pau na mão, querendo defender a amiga com uma colher de pau, caso o Juliano fosse vir a agredi-la, porque eu acho que ele não é louco. Mas teve depois que ele saiu do quarto, que ele quase agrediu a Raíssa, ele ainda falou: o sonho dela que eu agredisse ela.
Ai, escroto. Só que, falando em Juliano, ai, gente. Nesse momento agora, Bruno tá preparando o pano dele ali pra ele passar pano pra Luísa Ambiel, que na festa...
Ai, nem me fala, não vou passar pano,
que na
não,
festa foi sentar no colo logo de quem, gente?
Do Juliano, eu vi. A gente acabou de assistir a Fazenda, né? A gente assiste a Fazenda e depois vem gravar o podcast. E nessa última festa desse sábado agora, onde estamos gravando o podcast... ela estava sentada no colo de Juliano, bebaça, os dois, todo mundo estava bêbado nessa festa, não teve um que não ficou, inclusive Lid, que surtou horrores, meu Deus do céu, nunca vi Lid tão surtada dessa festa.
Só que eu acho que foi um pouco VT ali, ela deu uma exagerada, hein? Porque tinha muita gente que tava sabendo o que tava fazendo. Ela tava sabendo o que ela tava fazendo. Porque, por exemplo, no, na conversa no sofá, ela fala... Ai, vai dar problema pra você, né, com a Jaque. Que ela queria beijar o Mariano. Ela tava sabendo o que ela tava fazendo. E depois, como ela vai e deita no chão com o Lucas e beija ele. Quando até a Raíssa viu... E ficou meio de cara.
Ela não tem perfil de VTzera. Ela não tem perfil de
VTzera. Sei.
Ela acha que ela tava beba mesmo.
Eu achei.
Ela não deve ser acostumada a beber. E ela bebeu demais e acabou tendo esses surtos. Não sei se ela tomou algum tipo de remédio, sabe, controlado pra qualquer tipo. Porque a Raíssa, por exemplo, ela tem uma doença. Que eu não lembro o nome da doença agora, eu vi no Twitter.
Borderline,
isso mesmo. E ela, a Record, a produção da Record não tá sabendo lidar com isso que ela tem. Por isso ela tá tendo esses surtos.
Só que também... Então,
pra, muita gente que tá julgando ela por conta desses surtos e tal, dela realmente extrapolar quando ela vai surtar, é o motivo, né, não é nem passado de pano. É por conta do que é um sintoma, né, da doença dela.
Desse transtorno, então,
né? Não sei se ela já falou... desse transtorno. Não sei se ela já falou isso pros brothers, ó. Não sei se ela falou isso pros peões da casa, mas seria bom que ela falasse. Ou então até que a produção falasse.
Então, além disso...
Olha, a Raíssa aqui...
Além disso, também tem uma notícia que parece que a Raíssa não informou pra produção que tinha esse transtorno. Só que aí também eu fico com o pé atrás, porque...
Mas não tem
Eles fazem vários exames médicos, tá? Pode ser que não pode ser que não seja um transtorno assim tão fácil de ser detectado, não sei. Porque eles fazem uma bateria de exames antes de entrar no programa. Tanto,
psicólogo e tudo
sim,
mais.
Tanto que tem muita gente que às vezes toma remédios controlados e tal, mas aí depois mesmo entrando no programa, continua tomando esse remédio. A produção chama ali pra tomar. Com ela eu não sei o que tá acontecendo. E eu odiei Juliano como fazendeiro.
Ai, nem me fala, mas aí não tinha pra quem torcer, né?
E aí...
Não tinha pra quem torcer do esgoto pro chorume e o lixão.
E aí teve o quê? Biel, Raíssa e Rodrigo na roça. E claramente, né, que todo mundo iria votar no Rodrigo pra ser eliminado, pra não continuar o programa.
Na verdade, é o inverso.
Até porque ele não tava...
O Rodrigo saiu porque não tem uma fanbase.
Não tem uma fanbase, não tava rendendo também pra Fazenda, porque ele só teve um pitizinho ali com a Little Nause. Mas aí...
E nem o órgão sexual dele vazando essa semana.
Sim, olha, nem isso, né? Tipo assim, ele tentou ali fazer um VT e tudo, mas não rolou. Ai, eu acho ele tão pretencioso assim quando
você
ele...
Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo, mas eu não consegui ver nada.
Ah, eu vi.
Eu não consegui ver nada. Eu vi duas vezes, né? Porque o Jô tinha visto. Aí ele falou, você viu que vazou? Você viu que vazou? Aí eu falei, não vi não. Aí ele falou, menino, um negócio assim, não sei
sim.
o que, não sei o que. Aí eu vi no notícias da TV... Aí eu fui ver o vídeo, tinha lá o tweet lá com o vídeo e não consegui ver nada. Eu vi duas vezes o vídeo e não consegui ver.
Meu Deus, precisa dar um zoom melhor.
Tô cega.
Só que o que o Rodrigo tem de lindo... Nossa, eu acho ele um dos mais gatos da casa. Nossa, disparado,
sim.
Assim. Ele,
sim, muito bonito e charmoso.
Os mais gatos eu acho ele, o Mariano e o Matheus Carrieri. Os três mais gatos. Só que o que ele tem de lindo, ele tem de prepotente. Meu Deus.
E chato.
Às vezes, claro, pode ser que não é esse jeito dele, mas ali ele quis meio que fazer um personagem, algo do tipo. Porque, claro, a gente tá sempre julgando, entre aspas, tanto na internet quanto...
O que a gente vê lá,
né? O que a gente tá vendo no programa de televisão. Porque às vezes você pode entrar e fazer um personagem, não ser nem 10% do que você é realmente. Muita gente fala...
Porque você é na vida real.
Ah, e a máscara vai cair. A máscara vai cair, você não consegue sustentar um personagem. Mas tem gente que consegue sim, gente. Eu não acredito muito nisso. E aí, o que, que a gente teve? Rodrigo eliminado, Biel continua, para o desespero de muita gente.
E voltou achando que não vai sair mais, né?
Tá com o ego.
Ele voltou já com um discurso falando, meu Deus, agora eu não saio. Voltei, as pessoas me amam, sou amada pelo povão.
Muita gente dizendo, né? Ah, o Biel já ganhou. Mas, gente, vocês viram, Raíssa teve muito mais votação, muitos votos do que ele. A torcida dela é maior.
Isso tem do fanbase.
É.
Isso porque o Biel tem fanbase.
Imagina, a torcida da Raíssa é maior? Não é. É que juntou outras torcidas que acabaram votando nela. Mas é igual muita gente já disse. Quando rolar ali, por exemplo, uma roça, Jojo, Biel dupla. E Mirella, o Biel roda assim, ó, em três
tem
tempos.
Tem roça dupla?
Hã?
Tem roça dupla na fazenda?
Não, ou sempre vai não, ser tripla? Sempre é tripla.
Ah, tá.
E aí, então, ó, quem caiu no meu conceito nessa semana? Jaque.
Mariano.
Também, Jaque caiu no meu conceito porque ela criticou lá as meninas de dar selinho e tudo mais, porque tá na televisão aberta e vive se agarrando com o Mariano.
Com o Mariano.
Não entendi. Sim. O Mariano também caiu no meu conceito por fazer um comentário super escroto, falando que revidaria uma agressão da Raíssa. Escroto, sim. Foi um comentário muito escroto. Quem mais...
E passando pano pro Biel toda hora.
Sim, quem mais caiu no meu conceito? Luiz Ambiel, por ter sentado no colo do Juliano. O Juliano é um idiota. E mesmo ela bêbada, ela tá, sei lá... Ai, não sei, eu não consigo entender a Luísa. E o outro que caiu no meu conceito, a Mirella, porque a gente viu na festa ela se aproximando do Biel novamente.
Sim, falando mal de Jojo todinho.
Sim, ela só agitou no quarto. Ai, porque o Biel, agora eu saquei, agora eu vou jogar, não sei o quê. E na primeira oportunidade pra falar as verdades na cara...
Só porque ele voltou da roça.
É, a primeira oportunidade pra falar as verdades na cara dele foi lá. Ai, não, porque não sei o quê, cara, não sei o quê. Ai, coragem,
Biel. A Jojo tá errada, a Jojo gosta de mandar, a Jojo gosta disso. Porque o Biel só fala isso, o Biel... Nossa, eu adoro escolachar a Jojo, mas não fala nada na cara dela. Ele fala até pros animais sobre a Jojo.
Que Jojo? É Jojo?
Jojo. Ah, você fala Raíssa, não vem me corrigir. Ele fala pra todas as pessoas, até pros animais da fazenda, coisas da Jojo. Mas pra própria Jojo, que é o que ela sempre fala. Fala na minha cara. Eu não falo de pra ninguém. Claro que você comenta uma coisa ou outra. Ela comenta, ele não fala na minha cara. E ela, mas às vezes ela, obviamente, ela grita com ele. Fala na minha cara, para de deboche. Ela comenta com os outros e com ele também. Só que no nível Jojo todinho de ser, ela grita. Fala na minha cara, ele não fala. Isso, nossa, é inadmissível. Ele é um falso, no vídeo dele sair. Então, já chega de fazenda por hoje, já deu de roça, ainda tem uma semana pela frente.
Mas antes, pra fechar esse quadro, vamos fechar com a seguinte frase icônica. Se tu quer guerra, se quer paz, amém, se quer guerra, então me aguarda, então me fala, como
não
diria
essa, não é, Jojo. Não é essa frase.
É.
Não é essa frase, não é essa. Não é assim, ela fala.
Se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala, é isso que ela fala.
Isso, agora você falou certo, agora você falou certo.
Com essa frase icônica... A gente termina...
Agora o pau vai torar.
Sim, com essa frase icônica a gente termina esse quadro.
Essas duas frases maravilhosas. Agora a gente vai para o pior da semana com o quadro Hoje Não, Faro.
Hoje Não, Faro.
Então tá. Tô bem, tô bem.
Teve a estreia aí do Lacombe na Rede TV e olha, gente do céu... Tem que ter estômago, tem que ter paciência, tem que ter tudo pra aguentar aquele programa. E além disso, tem lá a coitada da Amanda Klein, que tá sempre sendo interrompida. Ninguém deixa a coitada falar. Amanda Klein, daquele meme maravilhoso, Clarice, Salles, Bundy. Eu amo, simplesmente, pra quem não sabe do que eu tô falando, joga no YouTube que vocês vão ver o meme da Amanda Klein. Gente, ela...
O ódio cagado.
Sim,
dela, né?
Ela é fofíssima. Mas, gente, que perrengue que ela tá passando no ar, nesse programa novo do Lacombe, lá na RedeTV, o Opinião no Ar. Gente, tipo assim, é Chernobyl em peso. Aí ele tem um discurso de que o programa é jornalístico pra debater, não sei o quê. Mas ele vive dando a opinião dele, eu não entendi. Não entendi.
É, Opinião no Ar. No ar de Chernobyl.
Não, é triste. É triste, é triste, é triste. Coitada da Amanda Clay, eu sei que ela tá... Acho que ela deve estar aguentando isso porque ela tem uns boletos pra pagar, né? Porque não é possível.
Pois é, eu não vou nem me submeter em assistir esse tipo de programa porque eu não quero que nasça um terceiro olho na minha testa, um olho no meu joelho, um quarto, sei lá. Peraí que meu gato tá miando, peraí rapidinho. Não vou opinar, porque não vou dar esse ibope para o Lacombe, porque ele não merece. O meu, hoje não falo da semana, eu coloquei um aqui que eu vou trocar, eu achei mais para tudo de bom. Coloquei errado. São duas coisas. Uma foi a Glória Maria, icônica, a gente sabe que a Glória Maria é icônica, ela é maravilhosa, mas ela deu uma bola fora. Não é o meu local para reclamar ou falar qualquer tipo de coisa, mas eu vi muitas pessoas falando que, nossa, se ela falou, ok ela falar. Glória Maria deu uma declaração falando que agora tudo hoje é preconceito, tudo hoje é racismo, ficou tudo muito chato, ela sendo uma mulher negra. É muito triste ver uma pessoa negra, sabe, que sofre tanto preconceito, racismo, etc., com um discurso assim. Eu vi muita gente falando que Glória Maria, ela fala, ela tem esse tipo de discurso porque ela é privilegiada, ela foi muito privilegiada desde o início. Ela teve, né, outras oportunidades, né, diferente de outras pessoas negras que estão lutando pra caramba pra chegar onde estão chegando atualmente. Não sei, sabe, por que ela tem esse tipo de visão, sendo que ela devia ser um exemplo pra comunidade negra, sabe, de luta contra o racismo. E me fez, sabe, ficar muito triste em saber que uma pessoa tão, sabe, bem orientada, sabe, com tanto conhecimento quanto a Glória Maria, ter esse tipo de discurso, né? Mas não vou me aprofundar muito no debate, porque não é o meu local. Hoje não falo por ter ficado triste, por ser a Glória Maria, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba, ter falado, ter dito uma declaração dessas.
Eu também não curti muito essa declaração dela, só que também, por outro lado, aqui meio que fazendo o advogado do diabo, a gente também não pode generalizar, né? Querer Sim, colocar exatamente. Todo mundo no mesmo saquinho ali. Só que eu acho que, por mais que ela tenha dado essas declarações, assim, meio fora do comum, do que todo mundo passa, quem é negro e tudo mais, eu acho que ainda ela é exemplo no sentido
Sim,
de
um grande exemplo.
Profissionalismo e de tipo assim, também de para outros negros, outras negras, principalmente para criança pequena, eu acho que ela ainda é exemplo de tipo assim, se você quer, você pode batalhar para chegar aonde você quer, entendeu?
Ela mesma fez uma matéria quando ela foi atrás de duas crianças, ou três crianças, né, que seguiam o exemplo dela, fizeram um microfonezinho da Globo, uma camerazinha, e se faziam de repórteres no interior, eu não lembro qual a cidade, e ela foi lá atrás, era uma menina negra que se espelhava na Glória Maria. Então, é muito controverso até, sabe, ela ter esse tipo de declaração, porque ela faz uma matéria falando, olha, de representatividade, ela é uma menina negra, que se inspira em mim para ser jornalista no futuro. E hoje em dia, dá essa declaração que para mim foi uma bola fora. Não é uma coisa de cancelamento de Glória Maria. É só uma pequena decepção, uma tristeza a Glória Maria ser tão exemplo para tanta gente ter dado essa declaração. Sabe, não é nem questão de cancelar. Vou cancelar a Glória Maria, ela está cancelada, não quero mais saber dela. Claro que não, né, gente? A gente tem sempre que exaltar a Glória Maria, que é uma puta jornalista, sabe? Uma jornalista do caramba. Ela ralou pra estar onde ela tá, mas que deu uma declaração chata pro mundo, né? De pessoas negras que ralam pra ser jornalistas, pra ser doutores, pra ser advogados, enfim. Pra ter uma profissão que não é dominada por pessoas negras. Infelizmente, ela deu essa declaração. É uma coisa triste.
Acho que ela vai ver, ela acordou meio avoada e tal, e aí acabou Pode falando ser. A mais, sei lá, não sei. Ou num dia ruim, e né? Todo mundo tem um dia ruim.
Eu, quando vi na notícia, falei, bom, devem ter distorcido o que ela disse, ou não deve ter interpretado de forma correta. Mas aí depois que eu vi ela realmente tinha falado isso, eu fiquei bem, bem chateado. O meu outro hoje não fara, só um pequeno adendo para o tema do episódio. Mundo Record. É, o Mundo Record de prêmios, gente. Já que a gente tá falando de Rede Record, não podia deixar passar o Mundo Record de prêmios, da qual o Henrique faz parte. Ele já assinou o Mundo Record de prêmios.
Quatro e pouco por semana, gente. Que exploração, hein, Record? Misericórdia.
E o pior do Mundo Record é pra uma emissora do tamanho da Record fazer isso.
Mas você viu? Mas você viu que vai ter na Globo também. A Globo vai entrar na história. Além da Band, da Rede TV.
Todas as emissoras vão fazer isso?
Da Record, parece que vai rolar na Globo. Não sei ainda no SBT ainda, mas eu vi notícias que também vai rolar na Globo esse negócio de sorteio.
O SBT já vive de títulos de capitalização. Tem Baú, tem Telecena, etc. Isso é uma coisa que a gente já viu no SBT há anos. Mas esse negócio do Mundo Record, da Rede TV, da Band, agora se tiver na Globo, é uma de uma cafonice sem tamanho. Nos intervalos que o único momento que eu vejo é no intervalo da Fazenda, que é com o Ceará e a outra repórter que eu não lembro da
mulher. Fadula Gadelha, mais conhecida como Rabo de Arraia.
Aí, isso, essa mesma. É uma cafonice. É de uma cafonice, como eles chamam. É uma falsidade. Sabe, é tão fake a forma como eles apresentam esse Mundo Record. Umas vinhetas cafonas. O Ceará e a família gritando, é hora do sorteio! Os dois uníssonos, aí vem uma vinheta. Mundo Record de prêmios, sorteio! Alguma coisa assim. Gente, é cafona, é chato. Aí pra sortear o quê? Uma televisão de 32 polegadas, sabe? E aí mostra lá o CPF da pessoa.
Agora eu te
e
pergunto.
A cidade que ela mora.
Se você tivesse que pagar seus boletos, você ia apresentar, filho, o Mundo Record.
Ah, tá. Por questões contratuais, isso é óbvio, né? E é por isso que eu acho que é fake. Porque é uma coisa que você está sendo obrigado a fazer, não é uma coisa que você quer fazer. Quando você é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta, não vai sair bom. Vai sair, mas não vai sair bom. E é o que tá acontecendo ali. É uma decadência pra carreira do Ceará, por exemplo, que viveu o auge dele no Pânico, imitando o Silvio Santos, ficar anunciando prêmio na Record com uma vinheta cafona. A Fabiola Gadelha já apresenta o programa cafona. É diferente. Ela já tá ali no ramo da cafonice com Balanço Geral. Tem uma cobra falante de pelúcia. Sabe? Então ali ela tá no mundo dela. Mas ali ela só ultrapassou um pouquinho, porque é o cúmulo. Mas, Mundo Record, gente, hoje não, Record, não vai rolar. E Globo, se você fizer isso, decaiu, hein?
Você tem mais ou acabou?
Acabou, eu ia falar da Maísa, mas Maísa eu vou colocar embaixo igual você, vou te copiar.
Então... Me copiando na cara dura, depois dessa...
É que eu fiz errado.
Depois dessa, vamos falar então do que foi bom nessa semana, as notícias boas. Não é tudo de bom, amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
E eu já quero começar, como você me copiou, eu vou começar então. Por quê? O É Tudo de Bom, amiguinha, dessa semana é a volta de Ana Maria Braga com Mais Você, maravilhoso, até que enfim, porque eu já não aguentava mais as entradinhas da Ana Maria Braga lá no encontro. Apesar que não vai ser um programa muito longo, né? Até porque vai ter o... Com o horário eleitoral aí, ela vai perder uns minutos. Vai ficar, acho que, 45 minutos só no ar. Mas já é maravilhoso, porque ela vai ter o espaço dela. Vai poder fazer o que ela sempre fez. Tô torcendo muito pra dar certo essa volta do Mais Você, até porque tem muita notícia aí em cima, que a Ana Maria Braga tá descontente na Globo, mas ela já falou no Roda Vida que ela não está, então...
Que ela viria pra São Paulo, acabou não vindo mais...
Então tem... Nossa, tem muita história, espero que o programa volte com tudo. Amo a Ana Maria Braga e já tava na hora dela voltar. E o meu segundo É Tudo de Bom, amiguinha, é pra saída... da Maísa do SBT. Mas aí você está se perguntando aí, nossa, Henrique, você colocou a saída da Maísa, não é tudo de bom? Sim, porque se a gente for analisar, a Maísa já ficou maior que o próprio SBT.
Sim.
Tava já na hora dela sair dali. Porque foi, por exemplo, a Larissa Manoela foi pra Globo e vai a partir...
Protagonizar a novela da 6.
A partir de 2021 a gente vai ver ela aí como protagonista. E não vai me espantar se a gente vê muito em breve, mas assinando com a Globo, que eu acho que se não for fazer alguma coisa com a Netflix, certeza que vai pra Globo. E eu tô feliz pela Maísa, porque a Maísa é muito talentosa. Eu acho que ela é muito melhor apresentadora do que atriz. Espero que na Globo ela venha desenvolver alguma coisa que não, se não for pra
no
Globo,
entretenimento, né?
Ou então pros outros canais, mas na área da apresentação e do entretenimento. Eu não quero ver ela na teledramaturgia, porque eu não acho que a...
Nem que seja na TV a cabo, né?
Sim, sim. Porque eu não vejo assim a Maísa como grande atriz. Diferente da Larissa. Eu acho que a Larissa, sim, é uma boa atriz. E aí, como apresentadora, a gente nunca viu. Mas pelo tipo, as aparições que ela já fez, coisas que ela já fez, assim, não gosto muito dela como apresentadora. Ela é melhor como atriz. E a Maísa é melhor como apresentadora.
Eu tô falando em Larissa Manoela. Ela tava no Altas Horas agora há pouco. E eu estou bem ansioso pra vê-la como protagonista de uma novela das seis. Porque você estrear na Globo é uma coisa, estrear já como protagonista é uma responsabilidade, sim, que dobra, né? Ou até mesmo triplica, dependendo de qual novela ou série você vai participar. Ela vai participar de novela das seis, então a responsabilidade não é, assim, das maiores. Mas mesmo assim, ela vai protagonizar, se não me engano, Irmãs Gêmeas. Ela já fez Irmãs Gêmeas no SBT, mas agora ela vai fazer Irmãs Gêmeas na Globo. São poucas as atrizes que fizeram, né, isso de uma forma muito boa na Globo, né? Então, estou ansioso, espero que ela faça muito bem. E falando em Maísa, eu tinha colocado Maísa como é hoje na Faro, justamente por causa da saída do SBT. Mas eu pensei melhor, e é justamente por isso que eu coloquei ela no Tudo de Bom Amiguinha também. Né, porque é justamente isso que você falou lá, o programa da Maísa não está mais rendendo, merecia algo melhor, né, do que o que está atualmente no ar, e que ela consiga um programa, ou uma novela, ou série, ou que seja em outro local, seja TV a cabo, seja streaming, ou outra emissora que seja, não sendo a Record. Mentira, Maísa, pode ir pra Record sim. Né? Até porque ela começou lá, se a gente for parar,
sim,
pra pensar...
Sim, sim!
Ela começou na Record, né? O programa Raul Gil, quando ainda estava na Record. Com uma roupa de Ivete Sangalo, belíssima, com seus 3, 4 anos de idade.
Não,
né?
Aí você tá confundindo. Com a roupa de Ivete Sangalo, já é na Band.
É na Band?
Sim. Ah, então... Mas ela começou na Record, sim. Ela fez acho que uns 5 programas na Record só. Porque o Raul Gil já tava meio que saindo pra ir pra Band.
Ah, entendi. Enfim, tá vendo, gente? Sou péssimo de datas. mas o meu é Tudo de Bom Amiguinha é pela saída mais do SBT.
E você fez uma lista, né?
Não, pois é, isso que eu ia comentar. Eu fiz uma lista de coisas, já Tudo de Bom Amiguinha, mas são. É que eu, quando eu comento coisas assim, sabe, espontâneas. E falando sobre a saída do SBT da Maísa, o último que saiu é Apague a Luz, né?
Pois é, né? Todo mundo saindo, gente. Roberto Cabrini, Raquel Sherazade.
Ele já não tem grande casting.
Sim, já tem. Essa semana também, mais precisamente, acho que hoje, ontem, se eu não me engano, já tem notícias aí que a RedeTV estaria interessada no Raul Gil, porque dispensaram a equipe dele, pode ser que tipo, ele nem volte ao ar, né, no ano que vem.
Dispensaram a dramaturgia da Poliana.
Também,
que só,
né?
Só volta quando a pandemia melhorar, aí volta.
Silvia Bravanel também, que não vai ter mais
Silvia
um
Bravanel,
Bom Dia.
Que não vai ter mais Bom Dia, mas eu li essa semana que ela abriu mão do salário dela, que eu nem sabia que ela ganhava salário porque ela é filha do dono, não merecia, enfim... mas ela abriu mão do salário pra não perder a equipe, então parece que o Bom Dia vai ser salvo, não sei, vamos ver cenas dos próximos capítulos. De grandes nomes, assim, se eu for me lembrar, é Carlos Nascimento no jornalismo, grandes nomes, e o único do jornalismo, no caso, né, do entretenimento, Eliana, Celso Portioli, e vamos esperar a confirmação do Raul Gil, só.
E... O Gentili ali, né?
Ah, Gentili eu não acho grande nome de nada.
Então, mas ainda ele permanece, porque se você for ver, o programa dele é caro, né? Um programa diário, com entrevistas e tudo mais. Poderia estar nessa cota.
E mais a Cris Flores.
Poderia estar nessa cota aí de perder o programa, mas...
não tem... Se a gente for contar, não dá 10 pessoas de grande nome no SBT.
É, o negócio tá, tá triste, tá punk lá, né?
Mas voltando a falar da minha lista de Tudo de Bom, amiguinha, desse episódio, fora a saída da Maísa do SBT, eu vou comentar assim bem por cima. O SBT mesmo, que fez uma propaganda incentivando aos seus telespectadores a assistirem ao último episódio de Abby. Falando em Abby, temos um episódio de Abby aqui nesse podcast. Você pode ir lá dar uma ouvidinha, que tá bem babadinho, bem legalzinho, tá uma gracinha. É, eu achei interessante e também achei controverso. Porque ao mesmo tempo que eles estão dando, incentivando a assistir ao episódio da Globo, eles estão mostrando que eles não foram capazes de ter feito uma homenagem para a sua própria artista. Foi legal e também foi controverso, porque eles mesmos estão falando, olha aqui, não assistam a gente, vai assistir a Globo, né? Porque a gente mesmo não conseguiu fazer uma série de homenagem em forma de série para nossa artista. É um pouco controverso isso,
é, certo? Também, mas eu acho que é muito mais, assim, carinhoso no sentido de, tipo, olha, vão lá prestigiar, porque ela foi a nossa grande estrela, vão conhecer a história dela.
Sim, foi carinhoso, mas eles aquele tiro no pé. A gente não fez. Então vai lá assistir quem fez e homenageia a nossa rainha.
Olha que venenosa!
Mas é verdade, ué. O que mais que eu coloquei na lista? Duas coisas, assim, que são também um pouco irrelevantes. Lançamento do Globoplay, mais canais Globo, uma boa ideia que a Globo teve, que você que não tem TV por assinatura, não precisa mais ter para assistir os canais do canal Globosat. Então você assina um pacote diferenciado do Globoplay, que é R$49,90, se não me engano.
Isso.
E você tem o conteúdo da Globo, mais todos os canais do Globosat, que é os canais da Globo na TV por assinatura.
E além de assistir o on demand, né, que a gente chama, que você pode assistir o programa a hora que você quiser, você também pode assistir a programação ao vivo, ali, linear, tudo certinho, igual então, passa na TV paga.
A Globoplay que quer bater de frente com a Netflix, usou do que ela tem de melhor, que são os canais do Globosat, pra poder injetar ali alguma coisa no Globoplay. Só que tem que melhorar a plataforma, porque tem muita reclamação ainda.
E com isso, então, e com isso também a TV por assinatura, a morte tá decretada depois disso, né? Porque os canais, os canais Globo, né? Agora se chamam canais Globos e não mais canais Globosat. Tipo assim, tá em todos os pacotes de qualquer operadora que você for assinar. Tem canal Globo lá. E agora, indo tudo para a mesma plataforma deles do streaming, é a TV assinatura, por assinatura, com os dias contados por aí.
Porque se for ver as audiências de TV por assinatura, basicamente, assim, 80% são de canais Globo.
Uhum.
Né? Se tem os canais por assinatura também passam pelo Ibope. E o Vivo, por exemplo, é líder de audiência na TV por assinatura. Então, se metade das pessoas cancelarem sua TV por assinatura e forem para esse plano, vai ser um perrengue para as operadoras de TV a cabo. Uma outra coisa que também não é tão relevante, meus prêmios Nick, que a gente falou de MTV Miau no episódio passado, desculpa, que foi uma porcaria, pelo menos na nossa opinião foi uma porcaria, em termos de produção e etc. E a mesma produtora que é a Viacom, que também, Nick e MTV são da mesma dona, a mesma produtora e tal, numa semana seguinte, teve meus prêmios Nicks e foi, sim, espetacular em termos de produção ao vivo. Sabe, o Bruno Gagliasso foi apresentar, ele estava impecável apresentando, eu nunca tinha visto o Bruno apresentando nada, pelo menos, eu não lembro. Ele estava lá ao vivo, foi muito bom, foi tudo assim, simples, sabe, não foi nada fenomenal, mas o que eles fizeram, o que eles colocaram no ar, deu tudo super certo.
Serviu, né?
Eles serviram, sabe? Eles entregaram o mínimo. Diferente do MTV Miau, que foi toda aquela pataquada. E uma outra coisa que eu queria reclamar foi que todo mundo fala, nossa, porque MTV Miau tem que aceitar, porque é a nova geração, mimimi. O próprio Henrique falou isso pra mim.
Isso que eu ia falar agora, ó, jogando na minha cara, Brasil. Vocês estão escutando, Henrique, né?
Mas, nossa geração tem que... pra isso eu tenho os prêmios Nick, querida. Porque se for pegar as categorias dos meus prêmios Nick, a categoria do MTV Miau, a minha é uma porcaria. E a dos meus prêmios Nick, pelo menos justifica que é um monte de criança cheia de catarro.
Que horror!
A MTV Miau é um monte de jovem que não sai da futilidade ainda.
São os adolescentes.
Ai, adolescente chato. Adolescente é mesmo pra Munique ainda. Não é MTV. Enfim, ficou minha reclamação. É, outra coisa que eu também quero falar de Tudo de Bom foi o Criança Esperança desse ano, falando em formatos de premiação. Criança Esperança não é premiação, mas em formatos. O Criança Esperança desse ano também entregou uma coisa muito legal, que ninguém estava esperando que rolaria um Criança Esperança.
Por causa do coronavírus, né?
Por conta do coronavírus, claro. Não rolou doação por parte da audiência, o que foi uma coisa muito, né, muito boa, porque a Globo pensou que a audiência não dá pra dar dinheiro, sendo que tá precisando receber dinheiro.
Nesse,
né,
momento que a gente tá passando.
Exatamente. Então, eles não pediram dinheiro de ninguém, o que é óbvio. Eles mesmos... Muita gente sempre falou, por que a Globo não dá dinheiro pro Criança Esperança? E eles jogam isso na cara de todo mundo nos intervalos. Nós demos o dinheiro do Criança Esperança esse ano. E teve uma programação legal no show Esperança na segunda-feira passada, né? Foi no mesmo dia que do episódio passado. Foi uma programação legalzinha. Foi muito que bem. E só pra finalizar, terça-feira, o look da Renata Loprete estava chamando mais atenção do que ela mesma no Jornal da Globo. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu vou colocar isso lá no Instagram do Televicast, mas vejam, o look da Loprete estava chamando muito mais atenção e, até onde eu sei, isso não é uma coisa muito boa para quem faz jornalismo na televisão. O Henrique pode falar isso melhor que eu.
Olha aí, Ronaldo Esper, temos visita. Você tem uma nova concorrente. Bruno agora vai dar as agulhadas dele nesse podcast.
Não, eu adoro a Renata Loprete.
Diva Depressão, eu alô, amo. Diva Depressão, meninos do Diva Depressão.
Sim.
Já tem...
Eu adoro a Renata Loprete.
Já tem, mas... agora o Bruno pra xoxar os looks das apresentadoras.
Mas você sabe qual o look eu tô falando?
Eu não cheguei a ver, mas no jornalismo a gente tem isso mesmo. É, o jornalista não pode ser a notícia. Ele tem que...
Exatamente.
Né, comunicar a notícia. Mas, por exemplo, eu assisto muita TV internacional. Até falei isso no primeiro episódio, pra quem ouviu. Se você não ouviu, vai lá ouvir, que a gente explica a nossa relação com a televisão, explica por que a gente quis criar esse podcast... A gente fala sobre a nossa amizade e tudo mais. E aí você vai entender se você tá caindo de paraquedas agora nesse episódio. E, por exemplo, na TV espanhola, na TV portuguesa, na francesa eles são super elegantes no jornalismo. Mas, por exemplo, na Espanha, nossa, as mulheres é uns penteados assim que você fica, meu Deus! Ela brigou com o cabeleireiro, cabeleireira Leila. E coloca umas roupas mega chamativas, muito decote, alça, coisa que no jornalismo brasileiro a gente quase praticamente não vê, porque é um padrão Globo, por exemplo. Não usar alça, não usar decote. Exemplo disso, Renata Vasconcelos, que tá sempre impecável. Como diria Rony Von.
Eu te mandei aí o look da Loprete, dá uma olhadinha aí só pra você ver. Eu acho, não é um look feio, mas é muito chamativo. Eu adoro a Loprete, eu acho ela tipo a cara do Jornal da Globo. Ela tem umas opiniões muito analíticas, ela tem uma propriedade, tudo. Eu comentei com o Jô, meu marido, que independente do que ela fale, pode até ser uma mentira, mas o jeito que ela transmite a informação, eu consigo acreditar no que ela fala. Ela demonstra, sabe, credibilidade. Eu adoro... Eu fiquei muito assim quando ela assumiu o Jornal da Globo, porque eu nunca tinha visto ela. Ela era da TV fechada. E eu nunca tinha visto. Mas aí eu comecei a consumir mais Jornal da Globo e eu fiquei simplesmente deslumbrado. Ela é muito, muito maravilhosa. Tanto que o podcast dela... Né, bomba, é um dos maiores podcasts atualmente.
Nossa, eu
porque
vi...
Porque ela transmite credibilidade.
Eu vi a foto que você me mandou e parece que ela tava, sei lá, numa balada e tiraram uma foto dela. Com os flashes de luz, assim.
Não é muito chamativo.
Gente, é muito chamativo.
É muito chamativo pra uma bancada de um jornal que é um dos principais jornais da Globo. É o quarto principal jornal da Globo. Porque o Hora 1 é, sei lá, eu não sei se eu considero um jornal grande, mas Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo são os principais, são os mais antigos.
Ah, e falando em podcast e jornalismo, o G1 tem um podcast chamado Papo de Política com a Maju Coutinho, a Andréia que eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é a maravilhosa do...
Andréa Sadi.
Isso, Andréa Sadi, a... Ai, como que são o nome delas todas, meu Deus? Pera, eu vou ter que pegar, porque eu não lembro de cabeça.
E falando de credibilidade da Renata Loprete, isso é uma coisa é porque, que a gente não tem aqui no podcast. É porque
eu pensei agora em falar. Daí, tipo, não me preparei, gente. Sou apresentador, tenho que me preparar.
Não,
daí,
não
tá, ó,
tá vendo, gente?
Elas têm esse podcast, o Papo de Política, que é com a Natuza Neri, a André Sadi, Maria Júlia Coutinho e a Júlia Dua Lipa. Todas da Globo News, menos a Maria Júlia Coutinho, que faz o Jornal Hoje. E aí, o podcast deu tão certo que a Globo News estreou já, né? Porque esse... Como,
programa.
Como esse nosso podcast vai no ar na segunda-feira, no domingo teve a estreia do Papo de Política, que agora virou um programa, e eu tô chamando de Saia Justa da Política, porque o GNT tem o Saia Justa com quatro mulheres, e agora a Globo News vai ter o Saia Justa pra falar sobre política, e eu vou assistir todo domingo, porque eu adoro essas quatro, são maravilhosas.
Icônicas. E é isso, então essa foi a minha listinha, deu tudo de bom, amiguinha, só recapitulando. Criança Esperança, ótimo esse ano, né, durante a pandemia, assim como meus prêmios Nick, que foi o oposto do MTV Meow, foi ótimo. O lançamento do Globoplay, mais os canais da Globo. A Maísa saindo do SBT, e o SBT incentivando a sua audiência a assistir a Globo, de olha, não assistam a gente, assistam a Globo, e... O toque final, o look da Renata Loprete, que vamos compartilhar no perfil do Televcast lá no dia desse episódio, para vocês verem como chamou mais atenção do que a própria Renata. E agora, chega de tudo de bom, amiguinha, vamos para o Você Está Assistindo, com uma indicação bem legalzinha para você assistir.
Você está assistindo...
Olha, a minha indicação, eu não sei se todo mundo vai conseguir assistir, but... Porque eu sou muito internacional.
Ela não fala nem português direito, ela meteu aqui uma coisa que ela não vai saber nem pronunciar.
Vou sim, ó. Chama La Isla de la Tentación. É um reality show que a gente já assistiu aqui no Brasil, em 2002, 2001, mais ou menos, com a Babi Xavier, que por aqui chamava Ilha da Sedução, que foi exibido no SBT, teve só uma temporada, que consiste no quê? Quatro ou cinco casais que querem ver como anda o relacionamento, testar fidelidade, testar parceria e coisas nesse sentido. Às vezes o casal pode estar maravilhoso e quer testar, ou às vezes o casal tá, tipo assim, nas últimas pra terminar, e aí eles vão fazer esse último teste final. Aqui no Brasil aconteceu uma temporada, igual eu disse, lá em 2002, não fez sucesso, tanto que muita gente nem se lembra desse reality show. Ele foi, assim, sucesso na época. O SBT comprou, o Silvio Santos trouxe pra tentar frear o Fantástico, coisa que não deu muito certo. Primeiro ele foi exibido 8h30, mas aí o conteúdo, como tinha esse lance de traição, beijo, pegação, não sei o quê, colocaram ali depois pra 11h30, e aí piorou, a audiência acabou piorando, por aqui não deu certo. Mas aí revelou, por exemplo, a Gisele, do Big Brother Brasil, não lembro agora a temporada, o Daniel, da temporada da Ana Paula Renault. Mas aí agora, em 2020, um canal chamado Telecinco, lá da Espanha, colocou no ar uma temporada nova, até porque eles também já tinham feito uma temporada desse programa por lá, e agora eles colocaram uma temporada nova, tipo assim, mais atual, digamos, né? E, gente, é simplesmente maravilhoso. Claro, eu queria muito que esse reality show fosse pra Netflix, pra ter legenda, ou então dublagem, pra todo mundo poder acompanhar e entender. Eu tô assistindo em espanhol, consigo entender bastante. Mas, tipo assim, a escalação do elenco é simplesmente maravilhosa. É 2 horas de episódio que passa assim, ó, voando, e a fotografia é linda, muito bem gravado, muito bem produzido, edição assim também impecável. Olha, eu tô assim a cada dia fascinado, não vejo a hora de sair um episódio novo, tá no 3º episódio já. E lá, diferente, por exemplo, aqui do Brasil, todo reality show deles, eles depois fazem um programa de debates, onde eles trazem ex-participantes que foram eliminados, trazem famílias ou amigos de participantes que ainda estão no reality show, e aí rola debate, comentário, igual a gente faz aqui no quadro sobre a Fazenda, por exemplo. E é super divertido. Poderia ter muito esse tipo de programa de debate aqui no Brasil, né? Mas pena que não tem. Mas fica aí a minha indicação. Se você puder, assista lá pelo site da Telecinco, ou então em algum site aí pela internet, digita aí La Isla de la Tentación online, completo, que você vai achar os episódios.
Bom, o meu, você está assistindo, vai sempre para uma coisa que é o meu amorzinho, meu xodozinho, que é novelas. E eu vou fazer sempre, eu vou estar aqui fazendo basicamente sempre um merchan pra Dona Globoplay, que devia, era, na verdade, dar um mimo pra esse podcast.
Eu amo que toda semana ele traz uma novela nova, então ele tá assistindo quantas por dia? Umas...
Querida, isso...
Seis?
Isso aqui não significa que eu vou estar assistindo tudo, porque eu também não sou uma desocupada que tô assistindo tudo toda hora. Eu trabalho, tá, querida? Mas eu estou indicando coisas que são boas, que eu tenho conhecimento que foi bom, tá? Até porque o que eu vou indicar aqui é uma coisa de 1990. Então isso já aconteceu, já foi, já passou, todo mundo sabe que é bom. Que é a novela Meu Bem, Meu Mal, que foi o lançamento de novela do Globoplay, que a Globoplay lança a cada duas semanas uma novela clássica na plataforma. E o lançamento desse começo de mês de outubro foi Meu Bem, Meu Mal, de Cassiano Gabus Mendes. Foi uma novela de 1990 que substituiu Rainha da Sucata. Foi um sucesso, que teve a colaboração de Maria Adelaide Amaral. Eu, particularmente, não assisti essa novela porque eu tinha um aninho de idade. Teve algumas reprises, mas também eu não era noveleiro na época para assistir essa novela. Mas sempre li muito bem de Meu Bem, Meu Mal, um grande sucesso do Cassiano. Então, é o que eu posso recomendar para a audiência deste podcast. Para quem gosta de novela, assistam Meu Bem, Meu Mal no Globoplay. Falando em Globoplay, eu falei mais cedo sobre ele, que eles têm que melhorar a plataforma. Leio muita crítica sobre a plataforma, principalmente questão de novelas, que antes deles quererem lançarem novelas a cada duas semanas, novelas clássicas, eles já têm novelas na plataforma desde 2010. Então, novelas de 2010 para cá, para as mais atuais, já estão disponíveis na plataforma. Só que as novelas, por exemplo, Tititi, elas são uma qualidade muito, muito ruim. E já na época, até onde eu sei, já tinha novela. Essas novelas já eram em alta definição. Mas na plataforma não está. E existe muita reclamação quanto a isso. Então, Globoplay, como disse Caetano Veloso no VMB de 2004, bota essa porra pra funcionar direito. Então, coloca suas próprias novelas em qualidade boa também no Globoplay, porque a gente quer ver Tititi e outras novelas que sejam de 2010 pra cá em boa qualidade, por favor, hein?
É porque o upload tá caro, querida, pra colocar em HD. Mas Meu Bem,
querida,
Meu Mal não tá passando.
A Globo tem dinheiro pra isso.
Meu Bem, Meu Mal também tá passando no Viva, não tá? Porque eu vejo sempre umas chamadas. Ou eu tô confundindo?
Não, atualmente no Viva tá passando Mulheres Apaixonadas, Chocolate com Pimenta e Sassaricando.
Nossa, então eu tô louco. Ou então era uma chamada louca do Globoplay e eu tô achando que era do Viva.
Pode ser, que é. Atualmente eles estão divulgando em tudo quanto é lugar, né? Porque agora tem o projeto Uma Só Globo.
Sim, sim.
Então, né, a Uma Só Globo, agora o que passa na Globo passa na Viva e etc. Tanto as pessoas, eles não estão divulgando isso com, né, pra todo mundo. Ó, na Globo agora tem Lady Night, Música Boa, e agora vai estrear Que História É Essa por
Chá. Que é maravilhoso, tudo, maravilhoso.
Que é incrível, maravilhoso. São tudo programas do Multishow, do GNT, são todos programas dos canais Globo, que eles estão metendo ali na programação da TV aberta. Então, o projeto Uma Só Globo é real. Tem gente que nem tem ideia de que isso veio da TV a cabo, que realmente da própria Globo. mas que eles estão fazendo isso acontecer.
Pois é, e se você quiser se comunicar com a gente, sempre lembrando, é @televicast, tanto no Twitter, como também no Instagram. Você pode também falar comigo no @televisona e com o Bruno no @BrunoUrbano. Ele poderia ter um nick mais criativo, mais digno,
querida,
poderia.
Querida, toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. É minha marca, é meu jeitinho.
Temos episódio... Esse episódio foi o 15, né?
Esse foi o episódio 15, que a gente tá homenageando a Record TV.
Record TV.
Estamos homenageando a emissora C.
Que, como eu falei no começo, na abertura, né, desse podcast, ela fez aniversário, mas todo mundo esqueceu, até a gente.
Inclusive ela mesma, né?
Também, né? Também, a gente não viu nada.
Ela
aí,
mesma, tipo, não quis comemorar.
Praticamente fez aniversário na semana que a televisão... fez aniversário, anos. Né? E a gente não viu nada, praticamente.
Pois é, o presente da Record TV foi a perda do contato da Xuxa, que já tá com o pé na
menina, Globo. Pois é, né? Você viu ela chegando toda animada pra gravar o Late Night. Ai, eu
pra
quero
gravar o Late Night.
E eu quero muito ver, muito ver, muito ver.
Não vejo a hora do que a Globo promete pra ela. Tira o programa novo da Angélica, que eu já nem estreou, já tô achando que não vai rolar, e já coloca a Xuxa.
Ai, é, que
porque
chama...
Porque eu acho que esse programa da... Simples assim.
Sim,
não vai acontecer. Gente, esse barro não vai acontecer.
Esse barro não vai acontecer.
Simples assim não combina com a Angélica, porque tá pra nascer uma pessoa simples nesse mundo.
Angélica.
A Angélica não é simples assim.
Angélica, te adoro, querida. Te adoro.
Ah, sim.
Mas olha...
E o encontro dela com a Angélica e com a Eliana foi bafo essa semana, hein?
Mas...
Eu adorei.
Isso você vai ouvir semana que vem? Um spoiler aí.
Exatamente. Exatamente. A gente promete, ó. Por que que a gente vai falar das três semana que vem, hein?
Por que será?
Semana que vem.
Vai imaginando.
Semana que vem.
Vai lá no Twitter, se você está ouvindo esse podcast até esse momento, e diga pra gente qual tema você acha que a gente vai falar. Tão envolvidas. Eliana.
Por que tem Eliana, Angélica e Xuxa no próximo episódio?
Vão lá e conta pra gente.
Então temos?
Temos. Lembrando que a gente tá no Spotify, em outras plataformas aí, mas facilmente você vai no Spotify, Televicast, a gente tá por lá. Segue a gente lá também.
Que gracinha.
E agora e faz o barro acontecer.
Que barro?
Ué, o barro que você faz acontecer toda semana.
Eu não faço barro nenhum, querida, que eu não entendi.
Não pegou a piada. O YouTube não. Do Televicast.
Ai, é verdade. E também não deixem flopar o nosso canal no YouTube, porque lá tá flopado, gente. Lá tá só as moscas. Deem stream lá. Se vocês não têm conta no Spotify ou em outras plataformas de ouvir podcast, escutem no YouTube, que é de graça. No Spotify é de graça, mas também no YouTube é. Dá lá um play pra gente, não deixa flopar.
O barro no YouTube não tá acontecendo, mas vai acontecer em 2021, calma. Mas no Spotify a gente tá bombando,
canal no
tá?
YouTube, o nosso canal no YouTube é igual a Mara Maravilha, que também vai estar no próximo episódio.
É a esquecida do churrasco, né?
É, e sempre que usarem o Instagram... Sempre que nos notificar no Instagram, usem o filtro do Televicast, porque deu trabalho de fazer.
Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente volta na semana que vem. E não esqueçam, vão lá e contem pra gente o que vocês acham que vai ser o tema do próximo episódio.
E também contem o programa que você mais gosta da Record e se você assiste ela atualmente.
É isso aí. Até semana que vem.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.